Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs que nos escutam através da radiodifusora Arca da Aliança, a paz. Estamos de volta com o nosso programa Espiritualidade em Dia. E em plena Páscoa, tenho uma boa, uma grande notícia, a maior notícia de todas para você. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus encarnado, ressuscitou, está vivo. A morte não pôde com Ele. Ele derrotou a nossa própria morte. Hoje temos vida, vida plena, vida em abundância na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Basta nos unirmos a Ele, vivermos com Ele, para usufruir dessa sua vida eterna, da vida que não termina, da vida perfeita, da vida que ilumina todos os nossos fazeres, todas as nossas ações no nosso dia a dia. E o Padre Carlos estava trabalhando com você no último programa sobre o mistério da nossa fé, que é o Gênesis 2 e 3, a criação do homem, da mulher e do pecado. Nesses dois capítulos estão a chave da nossa fé, o mistério mesmo de Cristo, nosso Deus. Para você ver como a história da salvação não é algo assim inventado por um ser humano, é impossível um ser humano inventar algo tão perfeito durante séculos. Tudo que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo foi previsto, foi profetizado bem antes, cerca de 1000 anos, 1900 anos antes dele chegar. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos retomar o nosso pensamento bem na Páscoa, bem nesse tempo maravilhoso que o Senhor fez para nós, que o Senhor nos proporciona, nos presenteia com a sua ressurreição, com a sua vitória mesmo, vitória definitiva. E vamos voltar ao pensamento que sempre esse é o nosso objetivo, que você pegue a Bíblia, esse livro maravilhoso, a Palavra de Deus que temos em mãos, e você saiba encontrar as chaves para abrir as portas da Bíblia sozinho. Você, tendo escutado os nossos programas, depois nós estamos com o pensamento que a coordenação da rádio de gravar todos os programas do Padre, e você pode depois adquirir um preço bem acessível. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro, mas você pode adquirir com um preço acessível nas livrarias da Arca da Aliança. Penso que daqui mais um mês, dois meses, a gente pode estar com os programas gravados. Então o nosso objetivo é realmente lhe ajudar a partir do conhecimento que nós temos na teologia, que a nossa igreja ela mesma elaborou, e também alguns teólogos da igreja foram buscar entre os judeus o conhecimento para entendermos esse livro maravilhoso que temos em mãos, que é a Bíblia. Então, o mistério da nossa fé. Retomando, a gente não pode ler os capítulos aqui por causa do tempo. Então, Deus, no Gênesis 2, Ele fez Adão. Primeiro fez do barro, simbolizando que nós somos natureza. Natureza todos os dias, e todos os dias precisamos do Espírito Santo de Deus, que Ele sopre em nossas narinas para que nós tenhamos vida. Depois Deus fez Eva da costela de Adão, deixou Adão dormindo, colocou Adão para dormir, abriu o seu lado, tirou o osso da costela e do osso fez Eva, simbolizando também tudo ensinamento, inspiração divina nos ensinando, mostrando como que é a vida, os mistérios da nossa própria vida. Então Deus fez Eva do osso de Adão, osso etzimot, do hebraico etzimot, quer dizer osso em português, Eva foi feita da substância mais durável do corpo de Adão. Se a substância mais durável é a substância mais nobre do corpo de Adão, então vocês, mulheres, foram feitas da parte mais nobre, mais preciosa do corpo do homem, do corpo de Adão, nessa teologia. E quando Adão viu Eva, ficou muito feliz, tinha, enfim, a sua companheira, todos os outros animais tinham as suas companheiras, e só Adão estava sozinho. Mas houve um detalhe importante, não é? E voltando um pouquinho para Eva, Deus fez do lado, como o padre falou no programa passado, fez Eva do lado de Adão, da costela, a costela fica bem ao nosso lado, para que ela realmente fosse companheira do homem. Deus não tirou o osso da cabeça nem dos pés, do osso para que Eva não mandasse em Adão, nem dos pés para que fosse mandada por Adão, mas fez para que os dois, fez do lado para que os dois tivessem a mesma linguagem, a mesma autoridade um para com o outro, principalmente dentro da família. É muito errado, o pai tem suas funções, a mulher tem suas funções. A função do pai é proteger, guardar, alimentar, trazer o sustento para os filhos. Ele é a autoridade, a grande autoridade que ajuda os filhos a obedecer às demais autoridades na escola, os diretores, o professor, as autoridades constituídas. Quando o pai não tem autoridade, ou quando falta essa figura e ninguém representa, porque muitas vezes, quantos não têm pais? Mas realmente a criança precisa ou de um avô, ou de um tio, ou até do padre. Muitas vezes o padre assume essa figura paterna para a criança, e muitas vezes nós padres nem tomamos consciência disso, que naturalmente o ser humano precisa. A criança precisa da figura paterna ou alguém que desempenhe, porque vai ensiná-la a respeitar as demais autoridades durante a vida. Falando disso, como nós estamos numa sociedade onde os pais estão muito fragilizados, os pais esqueceram ou não estão conseguindo realmente, por todo um sistema maior, hoje quase ninguém tem culpa pessoal de nada, realmente a nossa sociedade, que é a grande culpada, os mentores da sociedade de hoje, que fazem sociedade, é que nos colocam realmente numa situação de fragilidade. Então a figura do pai, ela está muito assim quebrada. Por isso nós temos tanta delinquência, tantos jovens delinquentes, insubordinados a tudo, fazendo tantas besteiras por falta de um pai, a figura paterna que está ausente, não é? E a mãe tem a função de proteger, de guardar, e a grande função da mãe é ensinar a amar. Nós aprendemos a amar com a mãe. Mesmo que o pai ame, que o pai seja amoroso e deve amar, e deve ser amoroso, carinhoso com os filhos, mas é da mãe que a gente recebe as aulas de carinho. Do pai, a gente recebe a aula da autoridade. E também tem algo muito interessante, que como Deus faz conosco, né? Isso o padre não está falando só teologia, estamos falando psicologia também. É o pai que ensina o filho a ser de igreja, a ser religioso. Se o pai não vai para a igreja, pode ser a mãe uma santa. A mãe pode ser uma santa, que o filho quando crescer não vai. O exemplo é dado pelo pai. O pai que ensina o filho realmente a ser uma pessoa que busca a Deus. Então olha só a importância e por que que muitos homens hoje encontram extrema resistência de ir para a igreja. A nossa igreja, ela é quase 80%, não sei se a gente pode chutar assim, feminina, né? As mulheres, nós homens somos consagrados e passamos presbíteros para coordenarmos as comunidades, mas são as mulheres que são a maioria. Por quê? Porque os homens não vão porque o pai não deu exemplo. E as mulheres, pela sua própria sensibilidade, não é? Pelo seu coração, que tem muito do divino, elas naturalmente procuram a Deus. Agora o menino não. Se o pai não vai, ele pode ir forçado enquanto a mãe manda, mas depois ele não vai. Então a importância do pai e a mãe realmente estarem juntos nas celebrações, nas atividades da igreja. A gente também não pode só participar da missa, a gente tem que se envolver mesmo na nossa igreja, nossa grande casa, na nossa paróquia, a casa ao lado, a casa que nos acolhe, não é? Então, Adão e Eva foram feitos como companheiros um do outro. Depois Deus deu uma proibição, uma única proibição. Adão está vendo ali no centro do jardim, existe uma árvore que você não pode comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Uma proibição. Para Adão estava tranquilo, mas chega Eva depois dessa proibição, e quando Adão fala para ela, não está escrito isso no Gênesis, a gente idealiza assim, quando Adão fala para sua esposa que existe uma árvore, está vendo aquela árvore ali, Eva, a gente não pode comer dela. E aí, como Eva também representa toda a humanidade, Adão representa toda a humanidade, então as características, vamos dizer assim, de curiosidade veio por Eva. Eva representa o nosso lado curioso, o nosso lado onde, quando tem algo proibido, a gente quer ir lá, e enquanto a gente não consegue descobrir, experimentar aquilo, a gente não se aquieta. Então Eva, ela seduz Adão, e de repente os dois estão bem debaixo da árvore, e quando a gente se afasta de Deus, quem que a gente encontra? O mal, a antítese de Deus, o contrário de Deus, o averso de Deus, o diabo e o Satanás, o anticristo, não é? E o diabo seduz, ele diz: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem do fruto de todas as árvores do jardim? A serpente sabia que isso não era verdade, mas é sempre esse o jogo do mal. E Eva cai na besteira de responder: não, é só dessa árvore que a gente não pode comer, que se nós comermos, e ele diz que nós vamos morrer. Eva dialogou com o mal. Com o mal a gente não deve dialogar. Está aqui um outro grande ensinamento da Bíblia: do mal a gente deve se afastar e rezar por ele. Se tem alguém que está fora do seu senso, assim, alguém violento, alguém que está embrutecido conversando conosco na nossa vida, nós devemos nos afastar. A gente não pode entrar na sintonia, porque aí os dois quebram tudo realmente. Se tem alguém que saiu do amor, não está na verdade no amor, nós devemos nos afastar e rezar por ele, não é? E então Eva não resiste, porque o fruto era saboroso, o fruto era lindo, era delicioso aos olhos, está escrito. E aí Eva não resiste, e aí pega o fruto, come e dá para o esposo, para Adão, e ele come. E imediatamente seus olhos se abriram, a serpente, né, ficou lá olhando aquilo, e eles viram logo que estavam nus. Realmente na nossa vida, para você ver como é a teologia, né? Tem gente que fica ainda naquele questionamento: Adão existiu, Eva existiu? Isso é um questionamento que, para a Bíblia, nunca deve acontecer. Isso é perda de tempo. A Bíblia é um livro teológico. Se a gente quer biologia, a gente tem que procurar um livro de biologia. Quer um livro de história? Procure um livro de história geral, que tem muita coisa ali, é como que surgiu a humanidade. Agora, a Bíblia não. A Bíblia não tem esse objetivo. É um biblos teológico, certo? É uma biblioteca teológica. Então, olha só. Em tudo na nossa vida, nós temos algo que não podemos fazer. E você sabe disso. Eu, sendo padre, eu sei que tem coisas na minha vida que eu não posso fazer. E você também sabe que tem coisas que você não pode fazer. Tudo depende da nossa função, da nossa posição, até na família, na sociedade. Assim, o que nós não podemos fazer é a árvore do jardim. E sempre, se nós fizermos, nós vamos nos danar, como dizia Santo Agostinho. Danar quer dizer realmente ir para o inferno, né? Perder a graça de Deus, na verdade. Vamos para o nosso intervalo ouvir a música de hoje, depois retomamos o nosso pensamento e o programa Espiritualidade em Dia.